um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação ao vivo do advogado e professor da PUC Paraná, Dr. Luiz Martins Júnior, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos juizados especiais criminais. Ele vai esclarecer o que são infrações penais de menor potencial ofensivo e vai explicar ainda qual é o procedimento para entrar com uma ação nos juizados especiais criminais. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Bom dia, doutor, e obrigado por aceitar o nosso convite e estar ao vivo aqui com a gente no estúdio da Rádio Paraná.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. Eu é que agradeço aí o convite e me coloco à disposição para outros eventos como esse. Obrigado e é uma satisfação.
E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutor, primeiramente, o senhor poderia explicar em linhas gerais para os nossos ouvintes como funcionam os juizados especiais criminais?
Sim. O Juizado Especial Criminal foi criado pela Lei 9.099, no ano de 1995, objetivando uma justiça mais ágil, mais informal, digamos assim, julgando aos chamados crimes de menor potencial ofensivo. Há de se destacar que esta Lei 9.099, ela se divide em duas partes. Na primeira parte, julgando ações de natureza civil, que são as ações, digamos assim, até 40 salários mínimos, uhum. E posteriormente, a partir ali do artigo 61, as infrações penais de menor potencial ofensivo, chamado Juizado Especial Criminal.
E, doutor, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, o senhor poderia dar alguns exemplos de infrações penais de menor potencial ofensivo?
Sim, são várias. Então, nós temos, por exemplo, vias de fato, importunação ofensiva ao pudor, ameaça, lesão corporal leve, uhum, ou lesão corporal culposa, dano, ato obsceno. Então, são várias as infrações. As mais comuns são estas.
Uhum. E, doutor, atualmente, quais são as contravenções e os crimes mais julgados nos juizados?
Exatamente. Ameaça, uhum, dano, crimes contra a honra, injúria, por uhum, exemplo, vias de fato, né, que são contravenções penais, em que há uma agressão, porém não há um resultado, uma lesão, certo? Há uma discussão, né? Mas sem uma lesão corporal.
Uhum. E, doutor, o que significa a representação perante os juizados especiais?
Representação, na verdade, é uma figura jurídica, tá? Uhum. Para os crimes ditos de natureza pública condicionada. A representação é uma autorização, digamos assim, que a vítima ou o seu representante legal dá ao delegado para que ele apure o fato e, consequentemente, para que o promotor ofereça a denúncia. Então, a representação é uma espécie de autorização. Alguns crimes exigem esta manifestação da vítima. Se não houver esta, uhum, manifestação, então o Juizado Especial Criminal não poderá julgar esse caso. E dou um exemplo. Alguém que tenha sido ameaçado. Ainda que alguém veja esta ameaça que é um crime de competência do Juizado Especial Criminal, ainda que alguém veja esta ameaça, se não houver uma manifestação da vítima, não haverá que se falar na apuração e eventual condenação desse caso.
Uhum. E, doutor Luiz, o que é a transação penal?
A transação penal é um instituto bastante interessante, uhum, que está previsto ali no artigo 76 da Lei 9.099 e que visa uma medida, uma chamada pena alternativa, certo? ao acusado de uma contravenção penal ou de um crime de menor potencial ofensivo, onde o indivíduo ele não é julgado, ele não recebe uma condenação através exatamente de uma aceitação de uma situação que o Ministério Público lhe propõe, certo? Então, ele, por exemplo, ele não pode, durante mais de 10 dias, por exemplo, se ausentar da comarca sem avisar ao juízo, deve comparecer regularmente ao juizado especial para que ele possa prestar contas, né, de sua conduta, manter-se no trabalho, enfim. A transação penal, portanto, é, vamos dizer assim, um acordo feito com o promotor, certo? Intermediado e depois homologado pelo juiz com o acusado do fato, que nós chamamos no Juizado Especial Criminal de autor do fato.
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor da PUC Paraná, Dr. Luiz Martins Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos Juizados Especiais Criminais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, em qual situação o autor do fato pode ser beneficiado pela suspensão condicional do processo?
A suspensão condicional do processo, ela é regulada por esta lei, né, 9.099, porém não se aplica somente aos casos de menor potencial ofensivo. Outros crimes que não sejam de competência do juizado também podem receber, né, esta benesse, digamos assim. São aqueles casos cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano. Por quê? No juizado especial, a competência se dá pela pena máxima, 2 anos. A suspensão condicional do processo, pela pena mínima, igual ou inferior a um ano. Então, a suspensão condicional do processo se dá nestes crimes e contravenções penais, desde que o autor do fato não esteja sendo processado e nem tenha sido condenado anteriormente.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Luiz Martins Júnior. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Eu me chamo William, sou moradora de Paranaguá e estou sempre sintonizado na rádio É Paraná AM 630.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Faltou tempo até para pagar a conta de luz. Precisa de segunda via da fatura ou acabou a energia na sua casa? A Copel tem soluções práticas para você. Resolva estes e outros problemas acessando nossa agência virtual pela internet. E você ainda pode baixar o aplicativo Copel Mobile no seu tablet ou smartphone. Faturas, históricos de consumo, pagamentos e outros serviços podem ser solicitados de forma rápida no site. Seja consciente, economize a sua energia. Entre em nosso site copel.com e veja as opções que ele oferece.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o funcionamento dos Juizados Especiais Criminais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do advogado e professor Dr. Luiz Martins Júnior. E doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual foi o objetivo do legislador ao criar essa lei que institui juizados especiais?
Nós temos hoje um número muito grande de pessoas presas e muitos mandados de prisão a serem cumpridos. As pessoas, quando cometem os crimes e são condenadas por estes crimes, ou as pessoas que estão sendo acusadas de determinados crimes, e mostram a necessidade para o Estado de serem presos, acabam indo para um sistema falido. O nosso sistema prisional está falido. O legislador buscou, com esta lei, evitar, primeiro, este número grande de pessoas junto às prisões. E, segundo, quando presas, que estas pessoas fossem, né, após um processo assim mais rápido, E de maneira bem mais informal. Então, o objetivo do legislador foi evitar que pessoas acusadas de crimes, vamos dizer assim, pequenos, certo? Cumprissem um período na prisão com pessoas acusadas de crimes muito mais graves, certo? Então, que ficassem juntos, por exemplo, com homicidas, com latrocidas, com estupradores e também após, digamos assim, um processo muito longo, muito custoso para o Estado. Então, o objetivo foi trazer uma maior rapidez aos processos e também que estas pessoas não fossem para as prisões, mas que cumprissem as suas penas, quando estas houvessem, de forma mais simples, mais justa, mais próxima ao delito que cometeram.
E, doutor, entrando agora em um aspecto mais prático para os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar em quais situações a vítima pode apresentar uma queixa nos juizados e também falar um pouco sobre como que é esse processo para entrar com uma ação?
Veja, quando nós falamos em queixa, nós temos que verificar duas situações. Primeiro, muitas pessoas utilizam-se do termo queixa como, na verdade, sendo uma reclamação. Mas ela é mais do que uma reclamação. Ela é o próprio instrumento, que dá início a determinadas ações criminais. São as chamadas ações penais privadas. Nas ações penais públicas, o início se dá através da denúncia, que é formulada pelo Ministério Público. Em alguns casos, como falamos anteriormente, com a necessidade de uma manifestação da vítima, chamada de representação. Nos crimes de ação penal privada não existe a denúncia. Existe a queixa-crime, ou seja, a peça inaugural da ação penal é formulada pela própria vítima, claro que representada por um advogado, certo? Nos crimes que a lei exige como tal. Então, nós, por exemplo, citamos a injúria. A injúria é um crime de ação penal privada, dependente, portanto, de queixa-crime. A pessoa que, eventualmente, for ofendida em sua honra, deverá procurar um advogado. Este advogado irá formular uma queixa-crime e essa queixa-crime, após toda a sua tramitação, verificação de sua regularidade, formalidade, poderá gerar um processo no Juizado Especial Criminal. E, em alguns casos, na Justiça Comum, porque nós temos alguns casos que, em que a queixa-crime não gera um processo para o Juizado Especial Criminal, mas para a Justiça Comum. Para que a pessoa possa, em outros casos, digamos, né, ela simplesmente manifesta o seu interesse, o seu desejo, através de um termo circunstanciado, que é um boletim de ocorrência mais completo. Então, o indivíduo vítima de um crime do Juizado Especial Criminal comparece a qualquer delegacia de polícia, relata o fato, este fato dará origem a um TC, termo circunstanciado, o autor do fato será chamado, será ouvido pelo delegado, e esse termo circunstanciado será remetido ao Juizado Especial Criminal, onde haverá daí a sua tramitação, inclusive dependendo com a possibilidade, em alguns casos, de que haja uma composição entre as pessoas. Então, nós temos alguns delitos que geram um prejuízo financeiro à vítima. Imaginemos, por exemplo, uma lesão corporal culposa decorrente de um acidente de trânsito. Então, nós temos, neste acidente de trânsito, duas situações. Uma de ordem criminal, que é a lesão corporal, e a outra de ordem financeira, que é o prejuízo ao veículo e eventuais gastos com médico, remédios, enfim. Então, pode, a lei determina que pode haver uma composição entre as pessoas. Então, o indivíduo teve um prejuízo X, o autor do fato paga aquele valor, e com isto ele não será responsabilizado criminalmente. Então, esta composição civil cessa a possibilidade de que haja a continuidade do processo criminal. Claro que, sendo composição, deve haver uma manifestação favorável, tanto por parte do autor do fato, quanto da vítima. Então, não há uma obrigatoriedade na aceitação pela vítima deste valor, né? Somente em aceitando o valor é que haverá esta composição, que ela gerará, digamos, os efeitos para que não haja esse processo perante o Juizado Especial.
Doutor, outra dúvida muito frequente é se é preciso ter um advogado para reclamar seus direitos nos juizados.
Veja, aqui também duas questões. Se nós estivermos, claro, estamos aqui falando sobre o Juizado Especial Criminal, mas podemos citar que também existe, como falamos anteriormente, o Juizado Especial Cível. Então, se a pessoa tiver interesse na área cível de ingressar com uma ação, se esta ação tiver um valor de até 20 salários mínimos, ela não precisará ser representada por advogado. De 20 a 40, 40 que é o teto do Juizado Especial Cível, sim, ela deverá estar representada por advogado. Na esfera criminal, ela será, sim, defendida por um advogado. Ninguém pode no Brasil ser acusado sem ter a possibilidade de se defender. E esta defesa é feita por um advogado. Afinal de contas, como nós falamos, é o advogado quem possui a chamada capacidade postulatória. Então, a não ser que a pessoa seja advogada, ela deverá ter alguém, um bacharel em direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado, portanto, a defendê-lo. Se ela não tiver condições de constituir um defensor, então o Estado irá nomear um defensor em seu favor.
E, doutor, quanto custa reclamar nos juizados especiais criminais?
Na área criminal não existe custa, certo? Não existem custas. É, na área civil também não existem custas. Na área criminal, o indivíduo não irá arcar com custas judiciais. Como nós falamos, ele irá até uma delegacia de polícia, irá narrar o fato delituoso. Esse fato delituoso gerará um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, certo? E lá haverá sua tramitação sem que ele, vítima, tenha custos. Se eventualmente ele, vítima, também quiser ter um advogado, porque ele não precisa de advogado. Quem precisa de advogado é o autor do fato, é o acusado do fato delituoso. Mas se a vítima quiser um advogado, então ele, vítima, arcará com os honorários de seu advogado.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é a audiência de instrução e julgamento?
Certo. Veja, no Juizado Especial Criminal, nós temos, a princípio, duas audiências. Uma audiência onde se tenta uma composição civil, em casos em que seja permitido, a transação penal, a suspensão condicional do processo, enfim, verifica-se aquilo que seja possível para que o caso não chegue a uma tramitação, né, com uma eventual condenação futura. Posteriormente a esta audiência inaugural, é marcada uma segunda audiência, onde aí o juiz irá verificar a denúncia, haverá manifestação do promotor, haverá a oitiva de testemunhas de acusação, a oitiva da vítima, a ouvida também das testemunhas de defesa e, finalmente, o interrogatório do acusado, do chamado autor do fato. E onde o juiz, finalmente, após uma manifestação, né, das partes envolvidas, por seus advogados, promotor e defensor, irá dar uma decisão que poderá ser pela condenação do indivíduo ou pela absolvição do indivíduo. Mas esta audiência de instrução e julgamento, ela só se opera se não houver uma transação, uma composição civil, se houver a continuidade do processo perante o juizado.
E nos casos julgados pelo Juizado Especial Criminal, doutor, da sentença, cabe ainda um recurso?
Cabe, porque veja, a ideia que nós devemos ter é que o juiz pode falhar. Então, no Juizado Especial Criminal, nós temos a formação de uma junta recursal. Então, o caso, né, é passível de apelação, de recurso, porém, este recurso não é julgado pelo Tribunal de Justiça, como nos demais casos. É julgado pelo próprio juizado, porém, com juízes que, em conjunto, compõem esta chamada turma recursal. Um outro recurso possível, são esses os únicos recursos, outro recurso possível são os embargos. Então, digamos que na sentença exista uma omissão, uma dúvida, uma contradição, então há a possibilidade destes embargos. Quanto à apelação, ela sendo julgada, não cabe mais recurso. Tá? Então, não há que se falar, por exemplo, na remessa de um caso do Juizado Especial Criminal para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal. Então, o caso ele é julgado, é passível de recurso, recurso de apelação, este recurso é julgado...
Mas só um recurso.
Só um recurso pela turma recursal.
E agora, doutor Luiz, para finalizarmos a nossa entrevista, em 2015, os juizados especiais completam 20 anos. Como o senhor avalia a atuação desses órgãos em 20 anos?
Eu vejo de maneira bastante positiva a atuação dos juizados especiais. Hoje nós temos, primeiro, em Curitiba, uma boa estrutura.
Uhum.
Né? Então, nós temos ali na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Água Verde, o Juizado Especial Criminal, mas também temos os juizados descentralizados. Nós temos no Pinheirinho, Santa Felicidade e SIC. Então, primeiro de tudo, nós temos uma boa estrutura. Segundo, que o Juizado Especial Criminal, ele está permitindo, muitas vezes, uma situação positiva para os envolvidos. Porque anteriormente, as pessoas iam à delegacia de polícia, faziam seu boletim de ocorrência, o indivíduo era condenado, aquilo trazia um prejuízo enorme ao acusado, ao agora condenado, à sua família, e questões assim, práticas, não. Hoje, nós temos com o Juizado Especial Criminal a possibilidade de que, muitas vezes, as pessoas envolvidas, autor do fato e vítima, possam, a partir dali, ter um bom relacionamento. Nós temos situações de vizinhos, por exemplo, que nunca trocaram uma palavra, acabam tendo uma situação desagradável entre si, vão para o Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal é que passam a se conhecer, verificam que não havia para qualquer um dos dois um direito maior, né? Ou seja, era somente necessária a compreensão de um para com o outro, o que a partir dali acaba sendo observado. Tanto que em situações como esta, é muito comum, né? não está previsto na lei, mas as pessoas muitas vezes assinam um documento do juiz chamado de termo de boa convivência, e aquilo é extremamente respeitado pelas partes. Então, veja, nós não temos uma condenação, nós não temos um processo criminal custoso, com prejuízos enormes a ambos, certo? Sim. Porque há um desgaste emocional também pela morosidade do processo, que nós sabemos exatamente, e acabam ali tendo a possibilidade de solucionar o seu conflito de maneira bem mais tranquila, de uma maneira bem mais positiva a ambos. Né? Então, eu considero que a Lei 9.099 ela foi realmente muito feliz, o legislador foi muito feliz ao criar esta lei, ao estabelecer o Juizado Especial Criminal. Que, claro, no início, eu que me lembro quando, né, no início da lei, tivemos na nossa vida profissional vários casos que mostravam ainda a necessidade de um crescimento do juiz, da justiça, em relação à lei. E isso hoje se observa. Né? Então, esse amadurecimento permitiu um órgão do Poder Judiciário realmente bastante proveitoso para a sociedade como um todo.
Doutor Luiz, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço e, como falei no início, estou à disposição para outros, né, outros eventos, outras entrevistas.
Com certeza.
Muito obrigado e obrigado aos seus ouvintes.
E a Associação dos Magistrados do Paraná convida todos os ouvintes da Rádio Paraná para participar da sua Feijoada Fraterna, que acontece agora no dia 19 de setembro, no sábado, a partir do meio-dia, na Sociedade Italia, Rua Comendador Araújo, 338, no centro. Esse evento tem o objetivo de arrecadar fundos para o projeto Ser Social da Amapar, que atende cerca de 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades nas áreas de esporte e cidadania. Você, ouvinte, pode adquirir seu ingresso para a Feijoada Fraterna na sede da Amapar, na rua Alberto Foloni, 541, das 9 às 19 horas. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.